Olha, já manda na linha de 5 jardas.
Como é que é? Vamos lá, bomba, tá?
Bora, Sabib, está começando mais um Fumble na Net. Senhoras e senhores, eu sou o Pedro Betana, vou apresentar este Fumblinho número 416, onde a gente vai falar um pouquinho aí da semana 11 da NFL. E para bater esse papo sobre futebol americano comigo, eu trago diretamente dos confins da terra, Rafa Marins. E aí, Rafa, tudo bem com você, meu querido?
Boa noite, Beth, boa noite a todo mundo. Tudo bem, tudo bem. Pô, cara, depois de ver o que o Jonathan Taylor fez na última, nesse fim de semana, não tinha como eu não estar feliz. É muito bom ver o Jonathan Taylor jogar, é um jogador espetacular. Fim de semana muito bom também de NFL, um dos jogos mais malucos que a gente já teve nesse Sunday Night. Grande semana, Pedro Betani.
Exatamente, foi uma baita semana 11 aí, com vários resultados malucos, né? E pra comentar sobre isso também junto aqui com a gente, Jeff Martins. E aí, Jeff, como você está?
E aí, meu camarada, aqui mais uma vez com vocês aqui no podcast, dando essa palhinha sobre o que aconteceu aí nessa semana nossa dourada, né? Foi muita coisa boa, como o Rafa falou aí. Um jogaço do Sunday Night, tá? Um final apoteótico, né? Que fica gravada já, né? Como um dos grandes finais de partida na história recente da NFL. Muita zebra acontecendo, muito time vencendo e quebrando as expectativas, tá? Muito jogo também maluco ali na hora das 3 horas aqui, uma profusão de jogos, muito jogo bom. Pra gente falar, a gente vai dar uma palhinha aqui sobre os melhores, sobre os mais interessantes do nosso ponto de vista. Vou falar sobre algumas notícias e os destaques também da semana, que tem muita coisa boa aí, rapaziada.
Exatamente, tem bastante coisa boa pra gente conversar nesse Fumblinho, mas primeiro, como sempre, você já sabe, os nossos recadinhos e depois a gente já começa com o programa. Recadinhos aqui do Fumble na Net. Vou lembrar você que está ouvindo, primeiramente, de seguir a gente nas redes sociais, arroba Fumble na Net, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Telegram, onde você quiser procurar, arroba Fumble na Net, você encontra o nosso perfil, a gente publica lá várias notícias, os podcasts que vão saindo aí da nossa rede. E falando em podcast, são 74 títulos para você acompanhar, 26 deles falando sobre NFL, além do Fumble na Net, do esportismo, do Contando Jardas, né, que fala sobre fantasy futebol, tem mais 24 franquias para você poder se deleitar, né, no formato de podcast. Você que também gosta das quatro Major Leagues dos esportes americanos, tem conteúdo sobre NFL, tem sobre NBA, tem sobre MLB, sobre hockey. É só você acessar lá www.fumblonet.com.br que você consegue acompanhar todos os conteúdos que a gente cria. E óbvio, vou pedir para você já deixar aquele like, deixar aquele gostei, aqueles 5 estrelas no seu agregador de podcasts, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast, onde você ouve o Fumblinho. Vai lá, avalia a gente, que você ajuda pra caramba a espalhar a palavra, certo? Acho que é isso, então vamos pro programa, porque realmente essa semana 11 foi maluca. E começamos aqui, Rafa e Jeff, Marins e Martins, vocês me confundem pra caramba aí com o sobrenome de vocês. Eu quero saber o destaque de vocês essa semana. Rafa, por favor.
Ah, acho que não podia ser outro, né? Essa semana tinha que ser o Jonathan Taylor. O que ele fez com a defesa do Bills ontem foi um crime. Ele foi aí o quinto jogador na era do Super Bowl a ter mais de 200 jardas de scrimmage e 5 ou mais touchdowns em um único jogo. 32 carregadas, 185 jardas, 4 touchdowns terrestres, um touchdown aéreo, média de 5.8 jardas por carregada. A defesa do Buffalo Bills vai ficar um bom tempo se lembrando aí do Jonathan Taylor, segundo anista, que só não ganhou o rookie ofensivo do ano passado, porque o Justin Herbert foi fora da curva, mas espetacular o que o Jonathan Taylor tem feito na temporada passada e nessa temporada. E a AFC South bem servida aí, né, de running back, Jonathan Taylor, Derrick Henry, tem o Travis Etienne vindo temporada que vem no Jaguars, porque perdeu essa. AFC South bem servida no jogo terrestre.
Realmente, realmente, o jogo do Taylor aí pra marcar a história, e eu quero saber qual é o seu destaque, Jeff.
Bom, não poderia ser diferente, né, o Pedro. A liderança da AFC Leste por parte dos Patriots, né, esse novo velho dono da divisão que volta, né, consegue passar os Bills aí no domingo, aí ontem, é uma grande, mais uma grande vitória, tá, a equipe que vem melhorando, o Bill Belichick se mostrando aquilo que todo mundo já tá careca de saber, esse gênio defensivo, e a defesa vem sendo genial, tá, consegue um shutout ali no Thursday Night Football, e vem melhorando a cada semana, consegue passar os Bills, que eram o favorito no início de temporada, vinham jogando muito bem, teve um início excelente, ninguém pensava que isso poderia acontecer, dando esse período de reconstrução dos Patriots, né, a partir da perda do Tom Brady, você pega um calouro, você tem que desenvolver o calouro, você tem que dar ali mais cancha pra esse calouro, e ele responde muito bem, tá, é um ataque que vai muito bem, é uma defesa que vai melhor ainda, e o time consegue a liderança momentânea, dá pra afirmar que vai ser essa tônica pro fim da temporada, não sei, eu particularmente acho que não, mas nesse microcosmo aqui dessa semana, essa liderança dos Pats na AFC List, Leste, é digna de nota, tá? É digna de nota e mostra a força dessa franquia. Muitos pensavam que, nossa, um não vive sem o outro, tá? Vamos ver como é que eles atuam sem o seu quarterback histórico, sem o seu quarterback lendário. A gente já teve uma resposta quando jogou o Patriots e Bucks em Foxborough, onde o time foi muito bem, por um fato ali do futebol, acabou não vencendo aquela partida, né? Com a defesa indo muito bem contra o Tom Brady, e chega aqui nesse ponto e meio que consolida, nós estamos aqui, tá? Ainda somos um competidor, ainda estamos aqui na briga, e agora até na briga pela conferência, por que não, né? O líder perde de uma forma meio constrangedora, né? Os Titans pra Houston, e tá tudo meio aberto na AFC, e os Patriots estão aí, como sempre estiveram nesses últimos 20 anos. Liderança de novo, acho que isso é algo muito digno de nota, essa torcida é apaixonada dos Patriots.
Realmente aí, esse Patriots tá surpreendendo, né? Tá se provando uma defesa muito forte, Mac Jones aí, garanto que tem alguns times que estão pensando, putz, poderia ser a gente, mas não é. O meu destaque dessa semana vai pro cara que pra mim vem sendo sinônimo de eficiência dentro dessa temporada, vem realmente me surpreendendo, que é o Jalen Hurts. Fez mais um bom jogo essa semana na vitória do Eagles sobre o New Orleans Saints, né? Foram 13 passes completos em 24 tentativas para 147 jardas, até aí não mostrou muita coisa, né? Mas foram 18 carregadas para 69 jardas e 3 touchdowns. Então realmente assim, não são números para você ficar, ó, oh, meu Deus, que jogo. Mas quando você vê o Jalen Hurts jogando, você vê como ele tá sendo eficiente e como esse ataque do Eagles a semana ele vai melhorando. Vai melhorando, não tem bons alvos, mas pelo chão é um time que tá realmente mostrando um bom jogo terrestre. Tá lembrando bastante, tá dando muitos sinais, tipo, parecendo muito com aquele Baltimore Ravens que a gente viu de Lamar Jackson MVP. É um estilo de jogo muito focado no jogo terrestre e realmente tá dando gosto de ver. E como o Jalen Hurts tá sendo eficiente, né? Eu acho que ele não tá jogando o melhor futebol americano do mundo. Não está, mas ele tá sendo extremamente eficiente, correspondendo quando precisa, aparecendo no momento chave, principalmente na red zone, pra poder anotar esses pontos pro Eagles. A defesa do Eagles também não tá de se jogar fora, tá? Então fica aí o meu destaque dessa semana. Vamos pras notícias aqui rapidamente, antes da gente começar a discutir a semana 11 em si. A gente vai começar com a primeira delas, que é a votação do Pro Bowl começou, né? A votação do Pro Bowl começou no último dia 16, logo depois que saiu o fumblinho número 414, né? Foi anunciado aí votação do Pro Bowl, já tá no ar, os times já estão, o pessoal já tá votando no pessoal, e os ingressos já estão sendo vendidos também pro público. E aí eu faço uma pergunta pra vocês dois aqui, Rafa e Jeff. Quem vocês não, assim, tem que estar no Pro Bowl esse ano, assim, mas eu não quero um nome clássico, eu quero aquele jogador que você fala assim, não, esse cara aí tá se destacando a um ponto fora da curva, eu queria muito ver esse cara no Pro Bowl.
Cairo Santos, depois da temporada que ele, a temporada que ele tá tendo no Bears, ele só não tá com a temporada perfeita, porque o Bears foi inventar de pôr ele pra chutar aquele chute longo lá, que não tinha nem por que chutar aquela bola que 90% dos kickers da liga errariam. O Cairo tá sendo muito eficiente essa temporada e, querendo ou não, é um projeto, né, dos brasileiros, desde que ele entrou na liga, essa tentativa de pôr o Cairo no Pro Bowl. Eu acho que os números dessa temporada justificariam se ele estivesse lá. Então, acho que o Cairo seria interessante de ver.
Bom, então, é o meu destaque, assim, pro Pro Bowl. Ele é óbvio, eu pensei nele aqui, porventura, lembrando aqui do que eu tinha falado no último programa sobre a NFC West. E é o Cooper Kupp, né? O cara vem fazendo uma temporada incrível, né? Melhor wide receiver da liga em número, melhor wide receiver em jardas. E o que ele vem fazendo nesse ataque dos Rams com o o Matthew Stafford, criando essa conexão aí que ela chega até a ser histórica, dada a eficiência e o dinamismo dela, nas mãos do Sean McVay, que é um gênio ofensivo, que já vinha implementando essas conexões com o próprio Jared Goff, agora melhora muito com o Matthew Stafford. Eu acho que esse é o ano do Cooper Kupp, que a gente já via que ele era talentoso, enquanto calouro, nas mãos do Jared Goff, no primeiro ano do Sean McVay, a gente já vê que ele era talentoso no segundo ano, e esse ano é meio que o ano da explosão dele. Ele aparece como um dos melhores jogadores da liga, é um pro bowler, tá? É um jogador de All-Pro, e quiçá pode ser um jogador aí ofensivo do ano. Acho que é um destaque aí pro Cooper Kupp, finalmente esse ano, se colocando aí como um dos grandes jogadores da liga.
Com certeza, o Cooper Kupp aí fazendo uma temporada realmente absurda, né? Jogando muita, muita bola, números incríveis. Cara, o meu destaque pra essa temporada que eu queria muito ver no Pro Bowl também é do Rams, cara, que é o Darrell Henderson, porque eu acho que ele tá sendo um dos running backs mais eficientes da liga, tá correndo bem com a bola, recebendo bons passes, tendo bons números, mas muitas vezes o pessoal esquece de falar dele, né? Fala do ataque do Rams, fala muito justamente do Kupp, do próprio Matt Stafford, né? Mas o Henderson é um cara que, no meu ponto de vista, tá tendo uma temporada, assim, muito boa. Não estranharia dele aparecer no Pro Bowl, porque a gente não vai estar entre os mais votados, mas na hora que o pessoal começa a cancelar, fala não vou, ele pode acabar aparecendo por lá, não me assustaria, então fica aí a menção dos nossos três Pro Bowlers aí por enquanto. Seguindo com as notícias, pessoal, durante a semana passada, rolou um boato, saiu um bafafá na NFL, de que o Antonio Brown aparentemente teria apresentado uma carteira de vacinação falsa, né? Um ex-chefe que trabalhava com ele disse que ele pagou por volta de $100,000 para poder receber, $10,000 para poder manipular ali os testes, né, e poder conseguir esse certificado falso, né. O Tampa Bay Buccaneers veio a público dizer que isso é mentira, que tá todo mundo 100% vacinado, né. Foi até uma coisa que o próprio Bruce Arians falou lá no começo da temporada, antes da temporada começar, falou que o time tava 100% vacinado, então todo mundo tomou a vacina. Mas fica aquela coisa, né, Antonio Brown fazendo merda, uma coisa que a gente já tá até acostumado, mas dessa vez envolvendo vacina. Eu quero saber aí, Jeff, o que você acha disso?
É como tu fala, né? A gente já tá acostumado com os polêmicos do Antonio Brown. Essa não é a primeira e muito provavelmente, enquanto ele estiver na liga, não vai ser a última, tá? Talvez até quando ele se aposentar, ele vai continuar sendo uma personagem polêmica aí do show business esportivo americano. Já se envolveu com polêmica com mulher, com a acusação de assédio, se envolveu em polêmica com o Pete lá nos Steelers, com jogadores dos Steelers, foi assim, Las Vegas Raiders. Então ele é sempre polêmico. Dessa vez tem a questão da pandemia e ele é acusado de ter comprado um cartão de vacinação falso. Na verdade, ele oferece, segundo o relato desse chefe dele, Steven Ruiz, ele oferece $500 para conseguir esse cartão por intermédio da namorada dele. E ao não conseguir, dias após, ele mostra que já conseguiu, tá, que conseguiu o cartão. E paralelo a isso, também tem essa divulgação do comunicado dos Bucks. A gente fez revisou o cartão de vacinação de todos os jogadores, tá tudo ok. Como se os Bucks fossem realmente fazer parte dessa acusação do Steven Ruiz contra o Antonio Brown. Ele é um jogador, a gente sabe como é que a NFL funciona, como é que é a banda toca. Ele produz, tá? Ele é um titular, ele é uma arma do time, é uma arma ofensiva pra esse time tentar conseguir vencer na temporada. A gente não vai ver um cara desse sendo punido, tá? Muito menos pela franquia. Já é complicado pela NFL, pela franquia é bem mais difícil. Então, tem esse comunicado. Não dá também pra afirmar que dessa vez o Antonio Brown cometeu esse delito aí moral, né, também. Mas é uma acusação, tá, desse ex-chefe dele que também cobra uma dívida que o Antonio Brown tem com ele de $10,000 de um serviço não pago. Então até que ponto, né, esse problema pessoal dos dois pode ter correlação com essa acusação do próprio Steven Ruiz. Então é algo que demanda aí uma investigação. Isso não quer dizer que vai uma investigação levar a algo, mas é bem curioso e mais um ponto se confirmado, mais um ponto triste que vem dos jogadores em relação à postura deles, ao posicionamento deles em relação à vacina, né? O comunicado da equipe do Antonio Brown é um comunicado até ok, tá? Entende os esforços, tá? Luta contra a campanha de desinformação, anti-vacinação e que ele se vacinou e que ele é a favor de todo e qualquer dessas questões envolvendo a vacinação. vacinação, que ele se vacinou e que ele está tudo ok. É uma coisa que vai se desenvolver. É, nesse momento não dá pra tomar um lado, acusar o jogador, apesar desse, dessa história recente pregressa que ele traz no que respeito a polêmica, resolvendo o nome dele, a pessoa dele, as atitudes dele. Essa seria mais uma atitude dele muito equivocada, tá? Que mostraria o quão mal cidadão ele pode ser, mais do que até a gente já pode até vislumbrar do que ele realmente é. Mas dessa vez a gente tem que segurar um pouco, vamos ver essa história se desenrolar. É, por enquanto tá só no campo da acusação, ainda não tem nada comprovado, mas é aquilo, né? É mais uma polêmica aí pro jogador que tá sempre envolvido em polêmica.
Com certeza, né? O que eu disse no meu grupo de amigos foi: se tem o nome do Antonio Brown, já tá errado, porque não era nem pra ele estar na liga. Mas isso aí a gente já sabe como a NFL funciona, né? Bom, e seguindo então aqui com as nossas notícias, a gente falou de NFL, agora a gente vai falar um pouquinho da USFL, né, que é uma daquelas ligas paralelas, uma das tantas aí que vão surgindo, tentam fazer uns remembers e voltar, né. A USFL é uma liga que existiu nos anos 80, ela teve 3 temporadas, né, 1983 a 1985, e aí ficam algumas curiosidades aqui sobre a USFL, né. Herschel Walker, exatamente, Herschel Walker, aquele Herschel Walker da The Trade, né, a trade que envolveu 50 bilhões de picks. Você pode ouvir os detalhes sobre essa história no Fambonanet 25, onde a gente fala sobre isso. O Herschel Walker já foi MVP da USFL, e um outro MVP também da USFL foi o Jim Kelly, o lendário quarterback tetravice da NFL ali no começo dos anos 90, junto com o Buffalo Bills. A gente até falou dessa história toda no nosso programa 123, onde a gente fala de documentários, o The Four Falls of Buffalo, que na época era bem difícil de você conseguir assistir. Hoje esse documentário está disponível no Stars, então vale bem a pena assistir, conta toda a história daquele time que foi 4 vezes vice-campeão da NFL. Foram divulgados aí os nomes dos novos times da USFL que vem pro ano que vem, pra temporada de 2022, e eles são o Michigan Panthers, né, o Bremen Stallions, o New Jersey Generals, o Houston Gamblers, o Philadelphia Stars, o New Orleans Breakers, o Pittsburgh Maulers e o Tampa Bay Bandits. O Arthur e o Dandan agora estão chorando com a minha pronúncia de inglês que melhorou tanto depois de tantos anos, mas fica aí a curiosidade. Depois vocês podem até seguir lá no Twitter, o @USFL, mais uma liga paralela aí pra gente acompanhar. São 8 times, vai durar 12 temporadas, 12 semanas, ela começa em abril. Se a gente vai estar sem NFL, vale a pena aí dar uma conferida na USFL, sempre acaba pintando um ou outro jogador que se destaca. E falando agora sobre jogadores, né, a gente tem uma notícia muito triste: Khalil Mack fora da temporada, né, teve uma lesão, foi constatada aí durante a semana, na sexta-feira, foi constatada essa lesão dele, né, no pé, vai ter que fazer uma cirurgia, e é uma perda. Assim, o Khalil Mack não é mais aquele Khalil Mack que a gente viu quando ele surgiu na NFL, mas ele não deixa de ser um dos melhores pass rushers da liga, né, Rafa?
Exatamente, não é aquele Khalil Mack, até 2018, né, o Khalil Mack que chegou no Chicago Bears, naquele ano que o Matt Nagy foi eleito coach do ano, quando teve a troca dele, era um Khalil Mack ainda espetacular, e mesmo, né, não sendo mais aquele Khalil Mack, como você mesmo falou, ainda é um jogador que teve 6 sacks essa temporada, ainda é um jogador que preocupa bastante a linha ofensiva, né? Os ataques dele pela lateral da linha são muito fortes. Ele é um cara rápido, ele é um cara que entende muito bem o jogo, entende muito bem como tirar os offensive linemen do caminho para chegar até o quarterback, e é uma espécie de líder, né, nessa defesa de Chicago, esse time de Chicago que tem tantos problemas, não é de hoje, né? A gente sabe que o Bears não é essa bagunça de hoje, mas é uma perda muito importante. É um cara que vai fazer muita falta nessa reta final, ainda mais que o Justin Fields também aí tá com problema na costela, enfim. Tá assim, tenebrosa a situação em Chicago. Mais um ano que eles vão ter uma pique alta, e vamos ver o que eles conseguem fazer, né? Porque aqui, essa temporada, realmente, acho que uma temporada que você tinha o Fields, você tinha o Foles, e você traz o Andy Dalton, que foi muito bem no Cowboys na última temporada, acho que longe do que esperava, essa temporada tá longe do que o front office do Bears esperava pra esse ano.
Ah, de fato, né, de fato, não, os planos do Bears eram outros pra essa temporada. Inclusive, isso já dá o gancho aí pra nossa próxima notícia, né, que é a de que o Justin Fields, o quarterback que eles draftaram na primeira rodada desse último draft e assumiu a titularidade, ele tá lidando com uma lesão nas costelas, né, quebrou a costela, tela. Então, não vai ter tempo de se recuperar, né, pro jogo dessa quinta-feira, porque o Bears já vai jogar agora contra o... na próxima quinta, no Thanksgiving, né? Então, quem vai ser o titular vai ser o Andy Dalton. A gente vê aí Andy Dalton voltando à titularidade. E, assim, no período em que ele esteve em campo nesse último jogo contra o Ravens, ele conseguiu ali no finalzinho quase, mas não foi.
Essa é a questão do quarterback dos Bears, né? Tá meio que pertinente nesses últimos anos, né? Como tu fala, o Dalton, ele entra no jogo e ele anota os primeiros pontos do time, tá? Ele coloca o time à frente, as coisas parecem começar a funcionar. É uma grande defesa, a gente sabe disso, apesar de não estar sendo uma grande defesa esse ano, mas é uma boa defesa. Sem o Khalil Mack, então é mais pressão, tá? Sem a bola, a defesa jogando, é como o Rafa falou, mas também é pressão pro ataque, tá? Você não vai ter mais o ataque com a bola na mão por muito tempo, tá? Não é aquele Khalil Mack, como vocês falaram, mas é um cara que ainda impõe respeito ali na trincheira. Então, sem, complica demais a vida dos Bears como um todo. E o Dalton, acho que é a mesma questão. Ele nunca foi um grande quarterback no Cincinnati. Teve um grande ano, e já se vão aí quase 6 anos, temporada de 2015. Sempre passou a bola de forma regular, ok, tá? Seria um QB que a gente pode imaginar não comprometendo muito o jogo de uma equipe. Ele vai bem em Dallas ano passado, e ele pode fazer mais por essa equipe dos Bears. Ele pode ter uma maturidade na posição que o Justin Fields não estava oferecendo? Pode. Ele pode conduzir essa equipe a algumas vitórias? Pode também. A equipe dos Bears é uma equipe bem montada, uma equipe bem que não tem muitas lacunas, tá? Nas suas posições, apesar de um Matt Nagy ainda vacilante, muitas críticas em cima do head coach, onde é que tá aquele cara que se imaginava ser uma mente ofensiva que não tá aparecendo nesses últimos anos. Mas Mitch Trubisky não funcionou, tá? O Justin Fields vem patinando mais ou menos aqui em alguns momentos, mas tem também muitos maus momentos. Talvez o Andy Dalton possa conseguir algo, possa pelo menos conduzir algumas vitórias e colocar essa equipe pra brigar ainda pro pós-temporada. As coisas estão muito abertas ainda na NFC, tá? A vaga de wildcard, a sétima vaga, tá muito aberta. A gente vê equipe aí com 3-7, tá? Que ainda tem alguma chance de chegar lá, tá? Então, o primeiro na corrida de wildcard tem 5 vitórias, então tá tudo muito aberto ainda, e o Andy Dalton pode ser essa resposta nesse momento que o quarterback titular, o Justin Fields, se machuca, problema na costela, talvez leve algumas semanas. Ele pode ser esse cara que vá ocupar esse lugar e não fazer feio, como acontece, por exemplo, em Arizona. Colt McCoy é um bom reserva, ele consegue fazer o time funcionar e não comprometer tanto. O Andy Dalton, ele tá meio que nessa prateleira de quarterback na NFL, e é bom pros Bears. Acho que no terceiro e último quarto ontem viram, a torcida viu, o time viu que as coisas podem funcionar com o ruivo de Dalton.
É isso então, senhoras e senhores, essas foram as notícias da semana 11. Agora a gente vai falar um pouquinho dos jogos, porque realmente a rodada foi maluca. Começando aqui os nossos comentários sobre os jogos da rodada, o primeiro jogo que a gente vai falar vai ser justamente um dos mais malucos de todos, eu acho que para muitos um jogo que ninguém esperava esse resultado, que foi Titans indo até Tennessee, né? Tennessee naquele momento 8-2, o Titan 1-8, e o Titans sai com a vitória. E assim, numa atuação muito boa da defesa, né? E numa eficiência ofensiva assim, de tirar o fôlego, né? Quando precisou, o time foi extremamente eficiente e conseguiu a vitória.
Bom, exatamente, Pedro, aquela vitória meio maluca que ninguém espera, na verdade, mas é aquela coisa, né? NFL, ela é muito imprevisível. Você não pode contar com vitória antes do tempo, né? Você pode estar num dia ruim do seu quarterback, você pode estar num dia ruim da sua defesa, e o outro time tá bem, e as coisas podem funcionar, né? A gente vê esse jogo, o Houston não vencia desde a semana 1, tá? Vinha com esse recorde negativo, horrível, vai e vence o líder da conferência, tá? Que vinha, por sua vez, de 6 vitórias consecutivas, e vitórias grandes, tá? A gente tá falando de um time que vence os Rams, a gente tá falando de um time que vem jogando muito bem, um time que perde o Derrick Henry, mas consegue uma grande vitória no jogo após. Vem funcionando, é uma defesa que funcionado, tá? O Harold Landry que vem jogando muito bem esse ano. Você tem o Ryan Tannehill que consegue ser sólido, apesar de alternar bons e maus momentos, sobretudo agora, né? Na perda aí por muito tempo aí do Derrick Henry, que era o motor desse time, ele vem tendo que carregar o piano, e a gente vê isso nesse desse jogo, que isso é uma coisa que, sim, que a gente deve falar, é o Ryan Tannehill, ele tem 52 tentativas de passe. Isso é muita coisa. A gente não via isso acontecer quando o time consegue implementar o jogo terrestre. E essa é a chave do time do Vrabel. Você tem que implementar o jogo terrestre, deixa o Ryan Tannehill em situação confortável, uma play action, e as coisas funcionam. Quando você não tem isso, você vai ter problemas nesse ataque. A gente vê isso ontem, tá? São 4 interceptações, tá? Você não vence um jogo na NFL tendo 4 interceptações, salvo regra, poucas exceções. Mas em via de regra, você não vai vencer esse jogo, tá? Você pode ter um número muito maior de jardas, mas essas interceptações não podem ser cruciais. Podem gerar uma pontuação. É o que acontece ontem, por exemplo. Você não tem muito tempo de bola, mas o seu time consegue um turnover que vai te deixar lá na red zone. E uma jogada você pode chegar na end zone e pronto, fez o seu TD. Isso acontece muito. Aconteceu muito nesse jogo. E aí vem o que falou também, Pedro, a eficiência do ataque do stack, tá? O Tyrod Taylor, ele é um quarterback daqueles que são sólidos, são confiáveis. E ontem ele foi isso, né? Ele tem um touchdown, que é uma corrida espetacular, tá? Ele consegue fazer scramble, ele foge do sack e vai e pula o melhor estilo Cam Newton dos melhores anos lá em Carolina. Então, o time foi eficiente, tá? Isso nos diz muito sobre o que é. Esse jogo é um jogo símbolo do que é a temporada do NFL, assim, ó, tá? Imprevisibilidade. É o líder da conferência contra um dos piores times da liga, perdendo, chegando no terceiro quarto com 0 pontos, tá? Quem diria? E a defesa dos Texans consegue se impor sobre esse ataque bom da equipe dos Titans. Consegue vencer, apesar de um final ali com alguma emoção, os Titans tentando voltar para a partida, mas ao fim dela veio a terceira vitória dos Titans e a segunda dos Texans. Nesse que é um jogo que define o que é NFL. Tá tudo aberto na AFC. Os Titans livres de conferência perdem, Chiefs voltando, tem muita coisa acontecendo, os próprios Patriots. Então, tá muito emocionante. A NFL é linda, muito por conta desses jogos também, né? Só um ponto aqui, Adrian Peterson, média de 4.4 jardas por carregada, não tá sendo um grande fator. A gente que falou aqui no Fumble, há uns programas atrás, sobre como é que seria esse Adrian Peterson voltando aqui, vou tentar correr atrás da semi-ofensiva que funciona, desse sistema de jogo terrestre funciona muito bem, não tá funcionando muito bem. A gente vê o quão boa tá sendo a fase do Derrick Henry, o quão gigantesco ele tava sendo, com a média de jardas que ele tinha até a contusão. Então, esse time dos Titans vai passar por alguns problemas nessa temporada, mas respeito a isso. Mas é um grande time, foi uma grande vitória dos Titans.
Realmente foi uma vitória, assim, de tirar o fôlego, né? Porque ninguém espera que o pior time da conferência vá vencer o líder da conferência. E como você disse também, né? Um final de jogo que a gente até pensou que, pô, talvez o Titans possa recuperar, né? Ali no finalzinho conseguiram marcar um touchdown, mas logo em seguida tem a interceptação. E aí vem um destaque, né? Que jogo ruim do Ryan Tannehill, né? Uma das coisas que ele melhor faz é cuidar da bola, e foram 4 interceptações pra ele, né, não, Rafa?
E assim, esse time do Titans, uma coisa que me preocupa é o fato de metade das vitórias terem sido por menos de 7 pontos, né? 4 dos 8 jogos terem sido por menos de 7 pontos. Então é um time que vence, mas que vence naqueles jogos muito apertado. Sofreu contra o Saints, sofreu contra o Colts, sofreu nas primeiras semanas também. E é isso, né? O Tannehill é um quarterback que, assim, ele consegue dar uma levada, mas você precisa você precisa ter uma distração, você precisa ter alguma coisa a mais. O Tannehill sozinho não vai fazer o ataque funcionar, e ontem foi a prova disso, né? Então foram 4 interceptações, 4 fumbles sofridos também pelo ataque, apesar deles terem conseguido recuperar 3, né? São 4 vezes que você chega muito perto de perder a bola, então poderia ter sido um jogo de 8 turnovers ofensivos aqui para Tennessee. Então muito preocupante isso. O Derrick Henry sozinho produzia mais de 100 jardas quase todo o jogo. Aqui 3 running backs combinados conseguiram chegar nas 100 cravadas. Então, essa perda do Derrick Henry vai ser crucial para ver como o Titans vai se comportar nas próximas semanas. Porque perdendo do Texans, pode começar a cair essa equipe e pode ter surpresa nessa AFC, que tem muito time vindo embaixo para tentar buscar essas vagas. Então tem que tomar muito cuidado dos Titans nas próximas semanas sem o Derrick Henry, e tem que se reencontrar o Ryan Tannehill.
Com certeza. E você falou sobre a AFC estar muito aberta. Um dos times que mais está se destacando e brigando justamente por essa liderança aí da divisão e da conferência é o Indianapolis Colts, né, que essa semana foi visitar o Buffalo Bills, que vem numa fase bem ruim, o Buffalo Bills. Enquanto isso, o Colts fez um jogo, assim, sensacional, 41-15, como você disse no seu destaque, né, uma atuação de gala do Jonathan Taylor. É, a gente fala muito de como o Carson Wentz estava sendo um quarterback sólido, como ele estava entregando e tudo mais, e acho que muito disso, graças a essa força que o time tem no jogo terrestre ali com o Jonathan Taylor, e nesse jogo ele mostrou porque que ele é o líder da NFL em jardas nesse momento, né, foram 32 carregadas, 185 jardas e 4 touchdowns. Realmente foi um jogo absurdo, né?
E assim, eu olhando, então você, sua defesa toma 30 pontos do Jets numa semana, na semana seguinte você sofre pra ganhar do Jaguars, aí você olha o schedule, você tem Bills, Buccaneers, aí tem o Texans e depois viria o Patriots. Então é uma sequência de 4 jogos, e o Colts podia facilmente ficar 1-3, né, ganhar do Texans e perder os outros 3 jogos. E quando vence e convence do jeito como fez ontem contra o Bills, dá muita esperança pro torcedor pro futuro. A gente sabe que essa franquia nos últimos anos tem passado por grandes problemas, então isso desde a lesão do Peyton Manning, aí você vem e traz o Andrew Luck se machuca e o Andrew Luck aposenta, e você não consegue manter uma sequência com o time, porque toda hora você tem que remontar essa equipe, porque você tem problemas. E esse ano foi a mesma coisa que aconteceu em 2018, o ano do Luck voltando. O Colts perde aí os 3, 4 primeiros jogos, começa muito mal, e depois vai se recuperando ao longo da temporada, vai encaixando. Naquela temporada foi o Andrew Luck que encaixou com mais de 30 passes pra touchdown, e nessa temporada tá sendo o Jonathan Taylor, que é um absurdo, é um segundo anista, não é um running back experiente, né, um cara que tá na sua segunda temporada na NFL, e já tá dominando, assim. Então, absurdo o que fez o Jonathan Taylor ontem. Foi um jogo muito bom de se assistir, acho que principalmente pra quem é torcedor do Colts como eu, e assim, pecando em detalhes que não pode pecar o time do Bills, né. Então você tem o Tyler Bass errando 2 field goals, um de 57 e um de 49 jardas, o Josh Allen passando pra, sendo interceptado 2 vezes, e o Mitchell Trubisky, que entrou, fez 4 passes no jogo também sendo interceptado em 1, e aí o Trubisky não se ajuda, né, o cara nunca tem chance, quando ele tem, ele lança 4 passes e um deles já é interceptado. Então assim, é muito complicado a vida do Mitchell Trubisky, mas essa defesa tem sido o coração desse time do Colts, não é de hoje, é uma defesa espetacular, liderada por um jogador espetacular que é o Darius Leonard, e o Eberflus aparentemente encontrou essa defesa que estava perdida no início da temporada, aparentemente encontrou, e o Colts é um time para ficar de olho. Você tem um Carson Wentz experiente, você tem um Michael Pittman que é uma ascensão como wide receiver, um Jonathan Taylor ascendendo como running back, você tem uma defesa muito consolidada. Esse tipo de time do Colts é o time que você não gosta de enfrentar nos playoffs, que é um time chato, é um time que tem um jogo aéreo, é um time que tem um jogo corrido, tem uma defesa sólida e que joga um jogo muito, muito duro, joga com muita dedicação. Então é um time muito chato de se enfrentar, esse Colts jogando assim. Esse Colts saudável jogando desse jeito é um dos times mais chatos de se enfrentar na AFC, com certeza.
Não, de fato, né, esse time do Colts vem mostrando semana a semana que é um time encardido, né, que mesmo nos momentos onde, como você bem disse, né, mesmo nos momentos que ele não brilhou, né, o time conseguiu, tem pontos ali para você analisar, né, você disse da vitória sobre o Jets, né, que toma 30 pontos, mas pô, se você olhar em contrapartida, Carson Wentz lançando 3 touchdowns, né, o jogo mais pegado contra o Jaguars, né, aí fica muito na conta do Taylor, e eu acho que isso é o equilíbrio, né, tem jogos em que a defesa aparece muito bem, por exemplo, a vitória deles contra o Texans, que foi, pô, 31-3, a defesa realmente engoliu o Texans naquele jogo, e tem momentos em que o ataque vai realmente surpreender e carregar as coisas. Vale lembrar que esse time do Bills não era um time qualquer, né, era naquele momento a melhor defesa da NFL em questão de números, e tomar esses 41 pontos é realmente um placar que, pra se abrir os olhos em relação a esse time do Colts. Esse time do Colts não é bobo, né, então vale a pena ficar bastante de olho. E eu quero saber de você, Jeff, que você enxerga essa derrota pro Buffalo Bills? Que é um time que tava indo tão bem na temporada e agora parece que tá indo de mal a pior.
Os Bills, eles já vêm vacilando, né? É uma equipe que começa muito bem a temporada, cria toda uma expectativa, mas aí você vê derrotas, por exemplo, como a pros Jaguars, tá? 9-6, tá? Agora há 2 semanas. E já lia meio aquele alerta. Esse time aqui é capaz de muitas coisas, de coisas muito boas no jogo, um ataque que funciona muito bem, o Josh Allen jogando nível de MVP, uma defesa dominante, um jogo terrestre que funciona, uma linha ofensiva é capaz de proteger seu quarterback a maior parte do jogo. Você vê jogos como a vitória contra os Chiefs, tá? Você vê vitórias assim, de 40-0 sobre esses Texans, ainda no momento que tava um time horrível. Esse aqui é um grande time. Mas você vai enfrentar a equipe dos Colts, é como vocês falaram, é uma equipe que é complicada, ninguém quer enfrentar. Aquela equipe que tem uma defesa que é capaz de ter seus bons momentos numa partida, é uma linha ofensiva muito boa, tá? Que proporciona esse jogo terrestre dominante, por parte do Jonathan Taylor, que é um cara aí que tá em plena ascensão, esse calor aí que pode almejar e ficar no panteão dos grandes running backs da liga, e ele com certeza já vai estar ao fim dessa temporada, e um quarterback que a gente sabe que é capaz. Apesar dos seus problemas nos últimos tempos lá em Filadélfia, é um cara que já foi MVP, é um cara que ele é um quarterback capaz de passar a bola, tá? Ele tem esses problemas com respeito a ser essa agressividade dele que causava muitos problemas, mas talvez aqui nos Colts ele tá mais contido. É um jogo onde ele lança muito pouco, tá? Fica, até porque o time correu muito bem com a bola. O jogo se mostrou dessa forma e o time venceu dessa forma. Mas pros Bills, perdem a divisão, tá? Os Patriots, como foi no meu destaque, assumem a liderança. É uma equipe que é inconstante. A gente tinha uma esperança nos Bills serem talvez a melhor equipe da AFC. Aí que sai uma das três melhores da NFL. E nessas últimas semanas a gente vê que tá faltando um pouco de potência pra essa equipe. São muitas inconstâncias. Você não pode perder um jogo pros Jaguars. E você não pode, sendo os Bills, uma equipe com tão bons jogadores que apresentam o futebol americano, tá? A gente sabe que é uma equipe que pode jogar muito bem, levar 41 pontos, sabe? E ficar bastante tempo por 3 quartos fora do placar, tem um problema aí. As coisas viram na NFL. Então, essa segunda metade de temporada, talvez nos mostre novos times acima dos Bills, e eles estão patinando nessas últimas semanas. É uma grande vitória dos Colts. É exatamente isso que o Rafa falou. É uma equipe que ninguém quer enfrentar. Você não quer enfrentar uma equipe que corre muito bem com a bola, que é dominante no jogo terrestre. E os Colts são essa equipe que vai estar aguardando esses playoffs. É uma equipe que, na minha opinião, vai se classificar, e vai ter gente querendo fugir deles, porque é uma equipe enjoada, encardida. Não é legal enfrentar esse tipo de time. Os Colts são isso.
O time do Bills, nas últimas 3 semanas, são 2 derrotas, né? Essa derrota que a gente mencionou pro Jaguars, depois eles vieram de uma baita vitória em cima do Jets, o que não é nenhum fim de mundo, né? Ganhar do Jets. E aí agora eles têm essa derrota aí acachapante, um termo que foi cunhado aí no último Fambonanet. O Gui gostou bastante, mas foi uma derrota acachapante aí pro nosso grande Indianapolis Colts, que agora se firma mais do que nunca como um dos principais e mais fortes times aí da AFC. Realmente, como o Jeff falou aí, ninguém gosta de enfrentar um time que corre bem com a bola. Time que corre bem com a bola, vem correndo bem com a bola durante essa temporada, é o Arizona Cardinals, né? Não é um time que tem muitas jardas terrestres, mas consegue ser muito efetivo na red zone usando o jogo terrestre, e eles foram até Seattle nessa semana sem Kyler Murray, sem DeAndre Hopkins. A gente tinha até comentado no último programa que existia uma chance do Kyler Murray voltar para esse confronto contra o Seahawks, acabou não acontecendo. Coach McCoy assumiu o posto de titular e entregou muito bem, né? Uma vitória aí bem convincente em cima de um rival de divisão, em um momento que, assim, no final do jogo, pensava-se que poderia rolar uma reviravolta ali do Seahawks, mas não, Coach McCoy foi lá, bateu no peito, chamou a responsa, a defesa também jogando bem. Jeff, você acha que esse time do Cardinals, assim, tá se provando mesmo, ou esse time do Seahawks que realmente não entrega mais nada?
Eu acho que é um pouco das duas coisas, tá? O time dos Cardinals, ele é muito bem treinado, tá? O Pete Kingsbury é um excelente head coach, é uma mente ofensiva. A gente vê isso no próprio ataque aí dos Cardinals. Você perde o seu quarterback, você perde o Kyler Murray, tá jogando, que vinha jogando aí num nível aí pra ser um dos candidatos a MVP, e entra o Colt McCoy, um veterano aí da liga até, e consegue manter um pouco o plumo da equipe, tá? 3 jogos, 2 vitórias. É uma vitória contra um rival de divisão na sua casa, tá? Fora da sua casa, na casa do seu rival. Isso quer dizer muita coisa, e aí entra um pouco daquilo também. Os Seahawks não querem dizer muita coisa, tá? É uma equipe muito mal treinada, é uma equipe que tem uma comissão técnica horrorosa, tá? Você tem um head coach que tá completamente defasado de tudo o que é eficiente hoje na liga, tá? Você tem um quarterback que, apesar de estar voltando de contusão, já tem 10 anos na liga e sabe como lidar com esse ataque. É um cara que é comprovado na liga, um dos melhores quarterbacks da liga, é um dos caras que tem o melhor passe da liga, mas ainda assim é uma equipe que não é pra ele, tá? É, o Russell Wilson, ele pode não estar 100%, pode ser que ele não esteja 100%, tá? Ele precisa voltar, precisa aumentar a chance da equipe tentar uma vaga em playoffs. Não consegue, já são duas vitórias nos últimos jogos que ele volta, e a temporada já foi pro saco. Apesar de estar ainda embolado e um recorde 3-7 ainda ser possível, almejar essa sétima vaga de playoff, mas com o futebol que vai apresentando, não existe essa possibilidade, tá? Russell Wilson jogando muito mal, tá? A equipe não consegue correr com a bola, a equipe não consegue passar, a linha ofensiva nunca consegue ser sólida, tá? É, já tem pelo menos aí uns 5 anos que todo ano você fala, Seattle não tem proteção pro seu quarterback, Russell Wilson não consegue plantar no pocket por mais de 2, 3 segundos, terceiras descidas em Seattle sempre é um problema, terceira pra 4, 5, a gente viu isso nesse jogo, como vem em todos os jogos, tá? O Cliff Kingsbury é um excelente head coach, ele percebe o time que ele joga, o time, o adversário que ele joga 2 vezes por ano, e a gente vê, por exemplo, terceiras descidas, blitz que derruba o Russell Wilson, blitz que consegue alcançar o quarterback que destrói um pocket ali imediatamente após o snap. Então o Cardinals fez o seu jogo, se impôs como melhor equipe, tá? Se impôs pelo seu recorde, como líder de divisão, foi melhor o tempo todo que a equipe de Seattle, apesar de que o placar não diga muita coisa do que foi o jogo, foi um jogo meio parado, assim. Cardinals pontua assim, a pontuação de uma posse de bola em cada tempo, não houve aquele alargamento ali de placar, mas teve um domínio, tá? Teve um domínio. O Chandler Jones jogando muito bem, todo o pass rusher da NFL quer enfrentar o Seattle Seahawks todo. Você tem garantia de pelo menos 2 sacks na sua conta, se você é um daqueles caras que estão na primeira prateleira. Você não tem proteção, o Chandler Jones não tem nada com isso, foi lá conseguir seus 2 sacks. E a equipe toda do Arizona Cardinals joga muito bem. O ataque, apesar da você tá sem o Kyle Murray, você tá sem a melhor arma do Kyle Murray, você tá sem o DeAndre Hopkins, que poderia ser a salvação pro teu quarterback reserva, pro teu backup. Você tem essa arma aqui, usa ela, não tem. E mesmo assim você consegue ser dominante, tá? Zach Ertz muito bem, tá? Ele cai nessa equipe como uma luva. Já vem jogando muito bem. Foi assim no seu primeiro jogo. Tá sendo assim ali. E foi assim em Seattle ontem, tá? Terceira descida crucial. Passe pra ele. Passe pra touchdown. E ele vem se encaixando muito bem. Esse time de Arizona é um grande candidato a chegar nessa final de conferência pela NFC. É um time muito, muito bem montado. É um time muito coeso. Apesar da perda infeliz aí do J.J. Watt. Ele ia fazer aí essa dupla com o Chandler Jones. A gente não pôde ver muito disso na temporada. Mas é um time muito, muito coeso. Tem tudo pra ser um vencedor essa temporada. De respeito ao Seattle, é uma equipe que vem naufragando, tá? Muito provavelmente você não vai ter seu quarterback histórico aí na outra temporada, na próxima temporada. Já foi evidente a vontade dele de sair nessa última intertemporada. Houve a promessa de uma mudança, de mindset, uma mudança de filosofia de jogo. O time traz o coordenador ofensivo dos Rams, Shane Waldron, não funciona. As coisas permanecem do mesmo jeito. Ainda é a mesma filosofia de jogo. Ainda se tenta pautar absolutamente tudo em jogo terrestre. Apesar de não fazer por onde ter um jogo terrestre, é dominante porque você não drafta bem. Você pega um wide receiver que não produz, que não consegue ficar elegível em jogo algum na temporada. Enquanto no outro draft, você pega um running back que não consegue fazer absolutamente nada em temporada alguma. Tá? Você troca a sua primeira temporada do próximo ano, a sua primeira escolha do próximo ano, por um jogador que vem sendo um pouco bastante com o Jamal Adams, apesar de ele ser um grande jogador. Não dá também pra crucificar um grande jogador numa equipe que tá em frangalho. Então tudo isso meio que permeia esse futuro sombrio pra equipe dos Seahawks. Não tem escolha de draft, não tem uma base pra reconstruir algo, você não tem nada, você não tem um legado, você não tem nada. E é nessa equipe, nesse cenário que Arizona vai e vence, até com falar a verdade, com certa facilidade, tá? O Seahawks veio de um shootout, um Packers, uma equipe que prova ali em rede nacional, que não é nada demais, quebra esse estigma de ser uma equipe, nossa, mas tem um jogo sobre isso, não é uma grande equipe, e há muitos anos não é uma grande equipe, apesar dos recordes positivos, mas quem vê os jogos, quem vê como tudo funciona, os interiores da franquia, nunca foi uma grande equipe há muitos anos, sempre vacilando, e essa temporada vem finalmente mostrando que de fato é a farsa das vitórias apertadas com mágicas do jogo sobre isso não tem acontecido, quando isso não tem, cai a capa e se mostra o que é a verdadeira franquia, que é a franquia que perde para Colt McCoy, apesar da boa equipe que é a do Arizona, e dele ser assim, fazendo minha culpa, um backup sólido. Mas é uma vitória que ela diz muito sobre os Cardinals, mas também não diz tanto porque os Seahawks não são um grande desafio, que já foram outrora.
A gente fica olhando esse time do Seahawks e fica se perguntando se toda aquela fé que é depositada, porque durante muito tempo a gente falou, não se aposta contra o Seattle Seattle Seahawks. É um adversário que, mesmo no pior momento, você não pode apostar contra ele. Mas eu acho que muito disso por conta dos bons momentos e dos coelhos da cartola que o Russell Wilson, durante toda a carreira dele, ele tirou, né? E agora a gente olha e fala, não sei se é bem assim, né? E aí eu vou... Você mencionou do Zach Ertz, Jeff. Eu quero perguntar pra você, Rafa, a sua visão em relação a James Conner. O que que você tá achando? Porque, assim, o James Conner, eu disse, né? O jogo terrestre do Arizona não é um jogo terrestre que ganha muitas jardas. Mas o joguinho terrestre eficiente, né, cara? O James Conner toda hora faz TD. Todo jogo ele faz TD.
É, realmente. Só antes de falar do James Conner, só aproveitando o gancho do Zach Ertz, eu queria falar o quanto o Arizona Cardinals é uma máquina de assaltos. Porque você assalta o Houston Texans pra ter o DeAndre Hopkins e você assalta o Philadelphia Eagles pra ter o Zach Ertz, que ontem teve mais de 80 jardas recebidas, 2 touchdowns, e foi, na minha visão, o jogador mais impactante dessa equipe de Arizona. Então é impressionante como consegue assaltar as equipes esse time do Arizona Cardinals pra ter peças pra esse time, pra ter peças em volta do Kyler Murray, que mesmo não jogando é o Kyler Murray, né? Então, cara, James Conner é... Eu gosto desse jogo. Ele é um cara que, assim, ele tem uma média de... Ele teve no último jogo uma média de 3 jardas por carregada e um touchdown, ok? São 62 jardas em 21 carregadas, não é um espetáculo de... Não são números espetaculares, ok? Mas é um jogador que, como você falou, ele é chato, ele é eficiente. Ele faz corridas curtas, mas corridas cruciais, e quando ele faz corridas que ele consegue alongar um pouco mais, também são corridas que acabam sendo muito importantes, corridas que vêm em momentos essenciais. Então não é um jogador que produz muito em questão de jardas, mas ainda assim, esse é o terceiro, já é o terceiro melhor ano dele. É, o ano que ele mais produziu jardas foi em 2018, no Steelers, com 973. Esse ano ele já tem 550. É o terceiro melhor ano dele, na verdade, né? 555 jardas. Então, assim, é um jogador chato. E nesse ataque do Cardinals, você... É bom você ter um jogador chato, assim. Porque você não sabe se ele vai ganhar... Você não sabe se a bola vai ficar no braço do Kyler Murray, se você vai pôr o James Conner pra uma corrida curta, se você vai usar ele pra tentar espaçar um pouco mais o campo e pegar uma rota longa. E, querendo ou não, o Kyler Murray é um QB... O Kyler Murray é um QB que tem um braço forte e é um QB que sabe se movimentar. Então, quando você tem o Kyler Murray, é mais chato ainda você ter um James Conner. E o Colt McCoy também fez umas jogadinhas interessantes, uns scrambles aqui, umas jogadas ali. Deixou de lado a atuação pífia da semana passada contra o Panthers. E voltou muito bem o Colt McCoy, igual o Colt McCoy que a gente viu no jogo anterior, o jogo contra o San Francisco 49ers, né? Foi uma grande performance de Colt McCoy. E o Cardinals, que vem aí se isolando, né? 9-2 nessa NFC, vem sobrando nessa temporada, e assim, jogos que, se não fosse vacilo, dava pro Cardinals estar 10-0 aqui nessa temporada fácil.
Né, eu só não concordo com você, porque aquele jogo contra o Packers ali, não tinha como eles vencerem mesmo, porque o meu pecão é gigante, cara, mas fora isso, realmente esse time do Arizona Cardinals é um dos times mais fortes da temporada, é um dos times a serem batidos ali dentro da NFC, franco favorito aí pra chegar na final de conferência, e é muito louco, porque você olha esse time desfalcado do quarterback titular e do principal wide receiver, o time ainda consegue arrancar vitórias com boas atuações da defesa, com os reservas indo muito bem. E eu falei do James Conner, o cara já tá com 12 touchdowns na temporada. Então ele é realmente a eficiência. Chegou na red zone, você sabe que você pode contar com o seu jogo terrestre pra fazer exatamente o que o Rafa falou. Ganhar 3, 4 jardinhas, mas que são 3, 4 jardinhas naquele momento que você precisa ganhar 3, 4 jardinhas. Então, realmente, esse time do Cardinals aí, dando muito trabalho e sendo uma das melhores equipes da NFC. E pra fechar os comentários aí da semana, né? A gente vai falar do Sunday Night Football, que aconteceu aí nesse último domingão, né? Um jogo que parecia meio morto até o final dele ali. E chegou no último quarto, o Steelers lembrou que ele podia jogar, né? Foi ali um comeback, tentou, virou o jogo, mas foi realmente um jogaço, mas, pô, o Steelers entregou a paçoca, né, Rafa?
E, cara, assim, olhando esse jogo, eu agradeço muito que na temporada anterior à última que a gente teve, o Tom Brady ainda tava em New England, então eles não tiveram uma escolha muito alta. Porque o Justin Herbert na mão do Bill Belichick seria ridículo, tá? Então, se o Mac Jones já tá sendo absurdo, o Justin Herbert seria ridículo na mão do Belichick. Então, agradecer que o Patriots não teve uma escolha muito alta e não teve a chance de pegar esse garoto que muita gente criticava, falavam que era cru, e já foi aí o rookie ofensivo do ano na temporada passada, e é o destaque dessa equipe de Los Angeles, né? Então, assim, é um jogo que ele passa para 382 jardas, 3 touchdowns, erra só 11 passes, é um prime time contra um rival, então, assim, espetacular o que fez o Justin Herbert, e, assim, se não fosse o Herbert, não teria vitória ontem do Chargers, que entre 2019 e 2020 eles tiveram o terceiro pior aproveitamento da liga no último quarto, estando na frente por pelo menos 7 pontos, né? Então estando com pelo menos um touchdown à frente do seu adversário. E não existe, em nenhuma circunstância, não existe você ceder 27 pontos para um time no último quarto. Você não pode, independente se você é o Texans, se você é o Dolphins, se você é o New York Jets, você não pode ceder 27 pontos para um time no último quarto, que foi o que o Los Angeles Chargers fez, mas, né, o Justin Herbert ainda tinha uma última magia para fazer ali no final do jogo e vencer esse jogo. E eu queria destacar uma jogada aqui só, que eu achei, assim, muito feia, que foi o Kizir White, que ele deu uma cotovelada no Najee Harris, numa pancada que o Najee Harris, e ele tá, assim, o Najee tá caindo, né, ele tá no ar, mas tá caindo, e o Kizir White vem e acerta o cotovelo direto no capacete do Najee Harris, uma jogada completamente desnecessária. Então, assim, você tem uma arbitragem mais rigorosa se o cara tá comemorando do que com uma cotovelada no capacete. Isso eu nunca vou entender, né? O critério da arbitragem da NFL eu nunca vou entender. Mas enfim, é um jogo que, como você falou, tava morno, eu já tava quase desistindo do jogo. Mas como não tinha coisa da faculdade hoje de manhã, eu falei, ah, vou dar uma chance pra esses Steelers aqui, vai que, né? E eles foram no último quarto. Mas é o que você falou, quando você vira o jogo desse jeito, você não pode também entregar, sabe? Você marcou 27 pontos no último quarto, a defesa que tem sido, na última temporada foi o principal, e nessa temporada também seria o principal fator do Pittsburgh Steelers, não pode deixar o Los Angeles Chargers sair com essa vitória depois dessa virada espetacular que o Steelers tinha conseguido. E é complicado, né? Porque o jogo corrido foi 100% ineficiente, foram 18 corridas, 55 jardas só produzidas aí pelo Steelers. O Chargers produziu 159, Keenan Allen recebendo muito bem. Então, é complicado, mas os dois times tinham problemas aqui nesse quarto-quarto, né? Então, o Steelers não podia deixar uma vantagem de 20, não podia deixar um quarto que você faz 27 pontos ser jogado fora, e o Chargers não podia ceder 27 pontos no último quarto pro Steelers e perder um jogo assim. Então, final de jogo insano, um dos quartos-quartos mais insanos, talvez o mais que eu já tenha visto na minha vida. Talvez acho que só fique atrás do Super Bowl do famoso 28-3. Mas espetacular esse final de jogo.
Esse daí já entra pro hall dos jogos, dos grandes finais dessa temporada, né? A gente teve um Baltimore Ravens em Las Vegas também, que foi um finalzinho de jogo assim absurdo. Nessa própria rodada, né, o Packers e Vikings também teve um final ali bem no finalzinho. O Vikings ganhou com field goal no estouro do cronômetro. Então foi uma rodada com jogos decididos ali no final, mas esse jogo em específico, né, você falou dos 27 pontos, tudo começa, o quarto-quarto começa 13 a 27 para o Chargers, né? E logo no comecinho eles têm um punch bloqueado, né, que esse punch bloqueado acaba se tornando um touchdown, né? O Steelers aproveita isso e encosta no placar, né? Fica uma posse de bola, mas em seguida o Herbert faz uma campanha rápida também, 9 plays, né, 9 jogadas, 69 jardas em 2 minutos e 47, então rapidamente eles assumem a liderança disso, e aí o Steelers vem, faz uma campanha rápida, e aí acontece o ponto chave, que é o Herbert vai fazer um passe numa, acho que era uma terceira longa, ou era uma segunda pra 10, eu não lembro direito, e aí vem um dos jogadores que pra mim tá tendo uma das temporadas mais absurdas da NFL, e é um dos caras que a gente fala muito pouco, né? Poderia até ser um dos nomes que a gente poderia ter mencionado quando eu perguntei do Pro Bowl, que é o Ken Hayward, né? Assim, ele é um dos melhores defensive linemen da liga, já faz alguns anos, os números que ele tem pressionando o quarterback são incríveis, mas é um cara que para muitas corridas, tem uma presença ali nas trincheiras que é muito importante, tá sempre tendo um bloqueio duplo nele, ele tá sempre abrindo espaços pro front seven do Steelers conseguir ser agressivo, né? E aí, nessa jogada, o Herbert foi fazer o passe, a bola bate no capacete dele e em seguida ele é interceptado, né, pelo Norton. E assim, a partir desse pelo Sutton do Steelers. E aí, assim, o Steelers empata o jogo. Na jogada seguinte, o Chargers tenta avançar numa quarta pra um com Austin Eckler, que é um cara que consegue converter essas quarta pra um. Não consegue. Então eles perdem a bola no campo deles. O Steelers faz o field goal pra poder virar o jogo. E aí, assim, faltando menos de 3 minutos ali pra acabar o jogo, um erro muito crasso da defesa do Steelers, né? Uma marcação ali que todo mundo vai pra dentro, e aí você tem o Mike Williams, que tá fazendo uma temporada também. Finalmente o Mike Williams tá tendo uma boa temporada, né? Completamente livre do lado esquerdo do campo. O Herbert, ele congelou o safety com o olhar. É muito legal, porque tem um dos replays desse touchdown que é focado nos olhos do Herbert. Você vê claramente, ele recebe o snap, ele olha pro meio do campo, ele puxa a marcação. Quando ele olha pro lado esquerdo, ele já olha lançando essa bola pro Mike Williams, porque ele sabe que o cara vai estar livre. E aí foi um touchdown de 53 jardas, que assim, pro Steelers, é uma facada pelas costas, depois do jogo que eles fizeram, depois da recuperação que eles tiveram, Big Ben fazendo um bom jogo, a defesa se mostrando muito potente ali no final. E pro Chargers, assim, é um respiro, mas vale ficar atento, né? Porque, assim, você tomou 27 pontos no último quarto, mas você tem sorte de você ter um ataque tão explosivo que, mesmo tomando muito ponto, vale mencionar aí, né? Foram 2 touchdowns também pro time do Chargers aí nos últimos 3 minutos de jogo. Então, realmente, foi um jogaço. Final de jogo aí, ele rolou turnover depois, né? Aquelas últimas tentativas ali, tanto do Steelers quanto do Chargers, de fechar o jogo. Mas aí não teve como. E assim, joga muito esse Justin Herbert, não tenho o que dizer, né? Ele é diferenciado. Eu sou um dos caras que era crítico dele, não tenho o que falar. O cara é realmente diferenciado. Tá fazendo uma temporada absurda.
Bom, então não tem muito mais o que acrescentar, né? Vocês analisaram de forma perfeita. Esse que foi um jogaço, tá? Esses últimos minutos de Val, incrível. E, assim, só uma coisa que o Rafa fala, e que é uma verdade, né? O futebol americano. Você não pode tomar 27 pontos no último quarto. Você não tem nem tempo hábil pra isso acontecer, tá? Você toma um TD, a bola volta pra você. O que você vai fazer? Você vai cometer um turnover, tá? Você vai comer uma pick six. Então, esse é um grande problema do Chargers, né? Essa inconstância. É uma equipe que ela pode ser brilhante, como ela conseguiu ser a maior parte do jogo, mas ela pode simplesmente decair, seu nível de atuação de uma forma muito brutal, a ponto aí dos Steelers quase vencerem esse jogo. A gente vê os Chargers, é uma equipe que vinha muito bem, o Justin Herbert. Ele é esse quarterback, ele já é consolidado, tá? E ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele tem uma presença de pop, a gente já vê isso ele como calor, tá? Esse cara especial, cara, é diferente. É algo meio que semelhante, em menor proporção, ao que a gente vê em New England com o Mac Jones. Esse cara que ele chega quase pronto, e ele tá em boas mãos, ele tá num bom local pra desenvolver os seus skills, né? E o Justin Herbert, ele já chega muito pronto, ele mostra isso nesse jogo, o cara que consegue ser clutch, né? E tem também, você não vai conseguir muita pontuação sem algumas gafes defensivas. E é o que acontece, né? Você não pode deixar o Mike Williams, que é notório pela sua velocidade, cometer aquela gafe defensiva, né? Deixar ele completamente só quando o seu time vira o placar. Então a inconstância das duas equipes, uma começa muito mal e tenta se corrigir ao final da partida, outra começa muito bem e cai no nível de produção. Torna isso um jogo especial, por isso, essa gangorra de performance numa mesma partida, sobretudo ali no último quarto. E acho que são duas forças que estão aí, que estão jogando aqui na EFC. O Steelers é uma equipe que nos últimos anos sempre competitiva, enfrenta alguns problemas nessa temporada. É o Big Ben que não consegue mais ser aquele Big Ben. É uma linha ofensiva que já não protege o Big Ben como protegia nos últimos anos, tá? Você tem ali um último drive que poderia até dar em algo, mas são 2 sacks seguidos que eliminam completamente qualquer chance de tentar algo ali. Então, são esses problemas que vêm vindo nessa temporada, assim como o Chargers tem seus problemas. Mas são duas equipes fortes, foi um jogaço. São dois duas equipes que estão brigando aí pelo playoffs, óbvio. E eu quero muito ver esses Chargers, esse Justin Herbert, numa fase decisiva de NFL. Ele tem muito, essa equipe tem muito a mostrar. Tem muito a mostrar. Acho que é uma equipe bem arrumada. Tem uma defesa que, apesar dos seus problemas, como teve nesse jogo, você tem ali o Joey Bosa, um grande jogador, você tem o Derwin James, uma boa dupla de safeties, mas tem coisa aí, tá? É uma equipe que promete muito e ainda tudo em cima do Justin Herbert, que é esse QB capaz de conseguir essas proezas que só um QB grande consegue na NFL. E esse menino já é um cara grande na NFL.
Com certeza esse time do Chargers aí é uma das grandes potências hoje da liga e pro futuro. Tem muito a crescer, né? Ainda mais nas mãos do Herbert, que semana a semana vem se mostrando um grande prospecto aí pro futuro da NFL. Bom, senhoras e senhores, então é isso. Fica por aqui a nossa análise da semana 11, Fambrinho do 416. Queria agradecer aqui ao Jeff e ao Rafa que gravaram esse programa junto comigo. Vou lembrar você também para seguir a gente nas redes sociais mais uma vez, @fambolanet, visitar lá o fambolanet.com.br para você acompanhar todo o conteúdo que a gente cria sobre as quatro Major Leagues em formato de podcast. Certo? É isso então, senhoras e senhores. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.